Exposição Bíblica, capítulo 13. Vocês devem provar a sua fé e confiar no Evangelho perfeito. A igreja que alcança a perfeição ao provar a sua fé e é edificada dentro da graça de Cristo. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas, agora, estando ausente, o digo aos que, outrora, pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que, em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco. Antes, é poderoso em vós. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos, com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que, simplesmente, pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós, fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação, e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 13. 2 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 13 é a conclusão final de 2 Coríntios e é a palavra que contém a exortação e a bênção finais que o apóstolo Paulo deixou para a igreja. Neste texto, Paulo declara claramente por que padrão a igreja deve verificar a sua fé. Trata-se exatamente da questão de saber se eles estão verdadeiramente dentro do Evangelho da água e do Espírito. Olhando esta palavra sob a perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, a exortação de Paulo não é uma simples lição ética, mas uma exortação para confirmar a identidade e a vida de fé da Igreja de Deus que permanece sobre o Evangelho. Paulo diz primeiro, por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. Este é um princípio que veio da lei do Antigo Testamento. Significa que qualquer assunto deve ser estabelecido por meio de evidência justa. Como Paulo está agora prestes a visitar a igreja de Corinto pela terceira vez, ele diz que não simplesmente passará por alto os pecados e os problemas que permanecem dentro da igreja. Isto não é simplesmente para enfatizar a disciplina, mas uma palavra que enfatiza o fato de que a igreja deve permanecer sobre a verdade. A razão pela qual Paulo fala assim é porque havia pessoas dentro da igreja de Corinto que duvidavam do apostolado de Paulo. Elas duvidavam se Paulo era verdadeiramente uma pessoa que ministrava com a autoridade de Cristo. Portanto, Paulo diz isto, posto que buscais prova de que, em mim, Cristo fala, em outras palavras, ele está declarando o fato de que o ministério de Paulo não é simplesmente uma atividade humana, mas um ministério em que Cristo está operando. Em seguida, Paulo fala de um princípio muito importante do Evangelho da Água e do Espírito. Ele diz porque, de fato, foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. Esta palavra mostra o cerne do Evangelho. Jesus, parecendo fraco sob uma perspectiva mundana, foi batizado por João, teve os pecados do mundo passado sobre si. Foi crucificado até a morte e ressuscitou para tornar-se o Salvador de nós, crentes. No entanto, essa cruz e essa ressurreição não foram uma derrota da verdade, mas um acontecimento em que o poder de salvação de Deus foi manifestado. Olhando sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, este acontecimento é compreendido com maior clareza. Jesus foi batizado por João, teve os pecados do mundo passados sobre si, e os levou no seu próprio corpo. Por meio desse ministério do batismo, os pecados da humanidade foram passados sobre o corpo de Jesus. E Jesus, levando esses pecados, derramou seu sangue na cruz e recebeu o juízo do pecado em nosso lugar. Aos olhos das pessoas mundanas, o Senhor parecia alguém que foi crucificado por ser fraco. Mas, na realidade, foi o acontecimento que fez com que a salvação de Deus fosse realizada. E Deus Pai confirmou a verdade do Evangelho da salvação ao ressuscitar dentre os mortos esse Jesus, que foi batizado por João e morreu na cruz. Portanto, Paulo diz que o ministério de si mesmo e dos apóstolos também está dentro do mesmo princípio. Os apóstolos são pessoas fracas por fora. No entanto, o Espírito Santo que opera dentro deles é o poder de Deus. Esta é exatamente a característica do ministério do Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito não é realizado pelo poder humano, mas é um ministério de verdade realizado pelo poder de Deus. Paulo então lança uma pergunta muito importante à igreja de Corinto. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Esta é uma exortação muito importante para a igreja. Paulo não diz às pessoas que simplesmente façam atividades religiosas. Ele lhes diz para verificar se estão verdadeiramente em Cristo crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Olhando sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, o sentido desta pergunta é muito claro. Para que uma pessoa esteja verdadeiramente na fé, que crê na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, não significa simplesmente frequentar a igreja ou viver uma vida religiosa. Fala de crer no ministério de salvação de que Jesus Cristo, ao ser batizado por João, teve os pecados do mundo passado sobre si e os levou e recebeu o juízo desses pecados na cruz em nosso lugar. Quando cremos na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, Jesus Cristo pode habitar dentro de nós e nos tornamos pessoas que são salvas por crer na justiça de Deus. Portanto, Paulo diz, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Esta é uma pergunta muito importante. Uma pessoa que crê no Evangelho da Água e do Espírito não é simplesmente uma pessoa que conhece a doutrina cristã, mas uma pessoa que conhece o fato de que Cristo se tornou nosso Salvador dentro da palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Paulo também explica a razão pela qual fala severamente para com a igreja. Ele diz que não usa a sua autoridade para derrubar a igreja, mas usa a sua autoridade para edificar a igreja de Deus. Este é o coração de um verdadeiro pastor. O propósito de Paulo não é condenar a igreja, mas é um ensino para edificar firmemente a igreja sobre o Evangelho. Portanto, Paulo, por fim, exorta a igreja: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. Isso mostra como deve ser a aparência da igreja. A igreja não é uma comunidade de divisão e contenda, mas uma comunidade que se torna uma dentro do Evangelho da água e do Espírito. E Deus está presente junto com tal igreja. Por fim, Paulo deixa uma palavra de bênção muito bela. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esta bênção mostra onde toda a fé da igreja começa e onde é consumada. O início da igreja é a graça da salvação dada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E a fonte dessa graça é o amor da verdade de Deus. E aqueles que fazem esse amor operar entre nós são Jesus Cristo e o Espírito Santo. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 13 mostra onde a igreja deve permanecer. A igreja não é uma comunidade que permanece sobre a sabedoria ou o poder humano, mas uma comunidade que permanece sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E o cerne desse Evangelho é exatamente o Evangelho da água e do Espírito, realizado pelo batismo e pela cruz de Jesus. A igreja que permanece dentro deste Evangelho da água e do Espírito não é abalada. E essa igreja se torna uma comunidade onde Deus está presente junto. Portanto, Paulo diz uma coisa à igreja até o fim: provem a sua fé e permaneçam sobre o Evangelho da água e do Espírito. Ao fazer assim, a igreja se torna perfeita e se torna uma comunidade que cresce forte e é edificada dentro da graça de Cristo.